África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Maria das Neves, mulher que governou São Tomé e Príncipe de 2002 a 2004, o facto de o nono encontro dos bispos lusófonos ter sido realizado no seu país foi um sinal de que aquele povo não está abandonado. O encontro, realizado de 2 a 9 de julho passado, coincidiu quase com a campanha para as eleições legislativas, regionais e autárquicas. E muito se falava do banho, termo usado no país, para exprimir a compra de votos e promessas falsas aos eleitores. Assunto contra o qual o bispo de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel dos Santos, se pronunciou energicamente numa missa campal, concelebrada com os outros bispos lusófonos presentes. E nós enfrentamos a questão com Maria das Neves na ampla entrevista que nos concedeu na altura e cuja primeira parte, um balanço sobre os 35 anos da independência do país, já aqui ouvimos. A seu ver, o elemento determinante da extrema pobreza que São Tomé vive ainda hoje foi a instabilidade política ao longo desses anos. Hoje vamos deter com ela sobre a questão da doutrina social da Igreja na vida dos políticos, o seu relacionamento com a Igreja e o fenómeno do banho.
Não sei se ainda me pode conceder mais alguns minutos. Queria falar da Maria das Neves empenhada na Igreja. Em que consiste o seu empenho e o que é que a leva para lá?
Maria das Neves empenhada na Igreja. Eu sou de uma família bastante religiosa, que desde muito cedo também me meteu na Igreja. E deixa-me dizer que a Igreja é parte integrante da minha vida. Não consigo viver sem esta parte religiosa. Quando fui convidada para ser primeira-ministra, eu disse, antes de aceitar o cargo, disse que eu sabia que São Tomé e Príncipe era um país laico, era um Estado laico, mas que eu não era. Eu sou religiosa, católica e praticante, portanto era muito difícil, caso não quisessem, que eu continuasse a ser católica praticante. Será que não? Isso não colidia em nada. E, de facto, não colidiu, continuei a frequentar a Igreja, continuei a dar o meu contributo. Eu sou membro do Conselho Paroquial da Paróquia da Conceição. Portanto, temos um programa com o pároco, estamos lá, aconselhamos o pároco, desenvolvemos uma série de programa e sinto-me muito bem, muito bem. Eu não passo, mesmo nas minhas andanças todas, nas viagens que eu faço, a minha primeira preocupação é saber onde é que existe uma igreja para que eu possa participar. Olha, aconteceu uma coisa muito engraçada quando fui à África do Sul. Cheguei e andei à procura de uma igreja católica. Ninguém sabia, porque eu estava numa zona em que toda a gente era evangelista. Depois de tanto perguntar, era domingo, queria ir à missa, e uma senhora disse, olha, aqui por esta zona não há igreja católica, mas há uma igreja evangélica, vamos, porque tudo é mesmo Deus. Para não ficar em casa, eu fui. Mas na semana seguinte consegui descobrir a igreja católica e continuei. Para dizer que é gratificante, eu costumo dizer, tenho tido tanta manifestação, sinto muito a presença de Deus na minha vida. Eu tive um problema, sabe, que enquanto fui primeira-ministra, houve um golpe de Estado, e as pessoas invadiram a minha casa à noite, com que objetivo não sei, mas não era também para me fazerem bem. E eu, enquanto estavam a invadir a minha casa, só orava. Acredita que as pessoas foram até a minha casa e não conseguiram ver-me. Saíram, não me apanharam. Até que eu depois, quando vi que estava amanhecido, estava aí mesmo. Não sei, por isso que eu digo, foi Deus que me protegeu. Foram ali à procura, passaram por mim, não me viram, eu estava ali.
Escondida.
Não era bem escondida, acho que Deus me protegeu. Acho que Deus me protegeu, não me viram. Não me viram, até que depois saí, fui-me deitar na minha cama. Já de manhã, quando foram para roubar, foram já para pensando que eu tivesse fugido, que me viram ali, disseram, ah, afinal a senhora não fugiu, está cá, mas já com outro comportamento. Foram dizendo, ninguém toca nela, vamos levar, ninguém toca. E tudo correu muito bem, graças a Deus, ninguém me tocou. Esta foi uma obra divina. É, foi. Tem muitas coisas que eu às vezes costumo passar a testemunho da minha vida para os outros, para dizer que eu sinto. eu sinto a presença de Deus na minha vida. É daí que vou continuar com a minha fé, a professar da minha fé, porque eu acho que Deus tem me ajudado muito.
Uma das coisas que foi muito sublinhado no Sínodo dos Bispos para a África, que teve lugar em outubro passado em Roma, foi que os bispos acharam que essa derrapagem, essa má governação que existe por essa África fora é porque os quadros intelectuais, os governantes que estão à frente da nação e nos postos-chave, que são cristãos, não vivem o seu cristianismo nesses lugares de trabalho. Então, disseram, há que procurar fazer chegar a essas pessoas a doutrina social da Igreja para que possam comportar-se como cristãos lá onde estão e não só ir à Igreja depois na política ou na profissão é outra coisa. Conseguiu sempre comportar-se, digamos, como cristão quando esteve na política? Houve momentos em que o seu entourage não deixava que fosse assim?
Eu, graças a Deus, sempre consegui comportar-me como religiosa na política. Aliás, mesmo nas campanhas, eu tenho por norma dizer às pessoas, eu não gosto de fazer promessas falsas. Isso de estar aí a prometer, depois não cumprir, acho que para quem alguém é que é religioso não pode estar aí com essas promessas falsas. E eu costumo dizer que se na nossa sociedade toda a gente professasse uma religião, independentemente se fosse católica ou outro tipo de religião, acho que a sociedade seria outra. Acho que nós teríamos um melhor comportamento. Porque hoje o que se assiste são coisas que chocam. Que chocam precisamente porque não há fé. Porque as pessoas perderam-se. O material está a sobrepor-se a tudo. As pessoas vão à procura de vida fácil, à procura do dinheiro. Está toda, é uma coisa... A sociedade está... Nós estamos a perder-nos. E eu penso que é necessário. A Igreja, as igrejas têm um papel fundamental na educação do homem. É necessário que reflitamos sobre isso, porque uma sociedade em que as pessoas estão viradas de facto para a fé, em que as pessoas reconhecem o Cristo na sua presença, as coisas são melhor, as coisas podem de facto evoluir melhor. E é isso que nos falta também na nossa sociedade. Que as pessoas possam ter esta parte cristã, que as pessoas possam, de facto, saber que Deus existe, que Deus pode nos ajudar muito. E temos um comportamento de seres religiosos, de seres que podem te ajudar. Hoje, a questão da ajuda aos próximos. Quase que é uma guerra, é uma luta de cada um, à procura do melhor para si. Ninguém quer saber dos outros. Ninguém quer saber. E quando nós vemos muita pobreza, essa diferença entre os ricos e pobres, enquanto uns estão cada vez mais ricos, o fosso está cada vez a aumentar. Falta-nos a fé.
Como conselheira paroquial, acha que vale a pena aconselhar o pároco, por exemplo, a ler os documentos do sínodo, as proposições, a refletir sobre isso, a fazer chegar mais a doutrina social da Igreja às pessoas?
Vamos, como conselheira, sim, vou fazê-lo. Aliás, houve um momento em que fiz aí umas demarches junto às igrejas para que nós fizéssemos aí uma vigília sobre a paz, para falarmos sobre a paz em Santo Tomé e Príncipe, porque era um momento que estávamos aí com umas situações assim muito agitadas, e nós fizemos, nós os católicos todos, fizemos aí uma noite de oração, uma noite de vigília durante toda a noite, com muita participação e coisa, pedindo, rezando pela paz, rezando pela estabilidade em Santo Tomé e Príncipe. Portanto, e nós temos um pároco que dá muita atenção ao que os conselheiros dizem. Portanto, vamos continuar a trabalhar com ele, que pensamos que estamos no bom caminho. Para dizer que eu fiquei muito satisfeita em saber que é pela primeira vez que isso conseguiu fazer aqui. Este é um encontro dos bispos para nós. Isso nos traz uma grande mais-valia, é saber que nós não estamos abandonados.
Uma questão que choca, e a senhora é uma senhora da política, estamos em campanha eleitoral aqui também, fala-se em banho. Já me explicaram que são os políticos que andam por aí com essas promessas falsas, como dizia, a comprar os votos, a dar dinheiro às pessoas. Há uma derrapagem num país que é pobre, tanto dinheiro gasto em campanhas eleitorais. Como é que vê essa questão? Até o bispo se pronunciou contra isso. Quando foi candidata também isso aconteceu? Foi por essa linha?
Eu não fui por essa linha. Eu pertenço a um partido político, o MLSTP, PSD. Mas enquanto parlamentar, nós, a nível do parlamento, já tínhamos discutido isso, no sentido de que se os partidos políticos todos chegassem a um consenso para acabar com o banho, porque eu acho que é um problema que tem solução. Era a questão dos partidos políticos todos chegarem ao consenso de que não é comprando consciência das pessoas é que se ganha as eleições. É com programas claros, é com programas, com um manifesto claro para explicar às pessoas o que é que o partido, se ganhar as eleições, vai fazer. É isso que ganha. Eu, nas minhas reuniões, costumo dizer às pessoas, eu não gosto do fenômeno do banho, não gosto. Porque eu acho que não é comprando consciência das pessoas é que se vai ganhar as eleições. Por isso eu tenho sempre a preocupação de explicar o que é que a gente vai fazer se ganharmos as eleições. Por isso, nas minhas reuniões não há banho. Eu prefiro encontrar outra forma, como na nossa organização, encontramos forma para ajudar as mulheres, dando uma linha de crédito às mulheres para fazerem seus negócios, para terem um rendimento. É isso, é nesta senda. Só que há uma coisa, um partido não dá, não dá esse banho, mas se há outros que dão, muitas vezes os que mais banho dão, como se costuma dizer, é que ganham as eleições, não pelo programa que apresentaram, mas pelo dinheiro. Só que eu acho que as pessoas também já estão a ganhar consciência nesse país. Já tivemos casos de partidos que deram muito banho, deram muitas coisas e que não ganharam as eleições. A única forma para se resolver isso é que todos os partidos políticos se sentem à volta de uma mesa e dizem, vamos acabar com o banho. Nessas eleições, ninguém dá banho, ninguém dá dinheiro. E isso acaba-se. Porque se a pessoa sabe que vai a um partido, e esse partido não dá nada, vai a outro, não dá nada, só terá que ver o programa deles e saber em quem vai votar. Mas é necessário que, de facto, todos sigam a mesma linha. Porque isso de sentar-se numa mesa e dizer ninguém dá banho e outros atrás da porta ou coisa continuarem a dar, é que será, de facto, uma violação daquilo.
Se calhar é preciso uma força acima dos partidos para...
É preciso uma força que fiscalize. Que fiscalize. O país é tão pequeno, não é assim tão difícil. Se quiser mesmo controlar, acabar com esse fenómeno, acho que há todas as condições para se acabar com esse fenómeno.
Maria das Neves, deputada do MLSTP-PSD, partido que levou São Tomé e Príncipe à independência e que, depois de vários anos do poder, perdeu a 1 de agosto passado as eleições legislativas em favor da ADI, Ação Democrática Independente, de Patrice Trovoada, atual primeiro-ministro. É tudo. A África Vozes Femininas volta na quarta-feira.